Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto, em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Três belos versículos do capítulo 15 do Evangelho de São João recolhem do coração de Jesus suas mais belas palavras sobre a amizade. O 13, o 14 e o 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. O Papa Francisco inspirou-se neste texto para refletir sobre o tema da amizade de cada cristão com Jesus. Nós, explicou ele, recebemos este dom, este presente, a amizade do Senhor. Esta é a nossa vocação, viver como amigos do Senhor. Amigos do Senhor, repetiu. E sublinhou que todos nós cristãos recebemos este dom, a abertura, o acesso ao coração de Jesus, à amizade de Jesus. O nosso destino é ser seus amigos. Jesus é fiel a este dom. Ao contrário, muitas vezes nós não somos fiéis e afastamos-nos com os nossos pecados, com os nossos caprichos e muitas outras coisas mais. Ao passo que Ele é fiel à amizade, porque nos chamou para que a vivêssemos. Escolheu-nos por esta razão, para sermos seus amigos. Já não vos chamo servos, mas chamei-vos amigos, diz Jesus no Evangelho. Ele conserva esta palavra até o fim. A este propósito, o Sumo Pontífice pediu para que se pense com atenção em qual é a última palavra que Jesus dirige a Judas, precisamente no momento da traição. Essa palavra é Judas, amigo. Quando Judas estava para o entregar, chama-o de amigo, porque ele é fiel. O Senhor não diz, vai-te embora, porque te afastaste de mim, vai-te embora. Não, ele é fiel até o fim a este dom que ofereceu a todos, o dom da amizade. Por conseguinte, Jesus é nosso amigo. Ele não renega este dom, não nos renega, espera por nós até o fim. E quando, devido à nossa fraqueza, nos afastamos dele, ele continua a dizer, amigo, espero por ti. Amigo, o que queres? Jesus é fiel na amizade, e nós devemos pedir-lhe esta graça de permanecer no seu amor, de permanecer na sua amizade, aquela amizade que recebemos como dom, como presente dele. Jesus é o amigo, aquele que deu a vida para nos salvar. As palavras de Jesus no Evangelho de João me fizeram recordar um fato que ocorreu na Guerra do Vietnã em 1970. Numa aldeia vietnamita, um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por um bombardeio. Os missionários e duas crianças tiveram morte imediata e as restantes crianças ficaram gravemente feridas. Entre elas, uma menina de 8 anos considerada em pior estado. Era necessário chamar ajuda por rádio, e depois de algum tempo, um médico e uma enfermeira da Marinha dos Estados Unidos chegaram ao local. Teriam que agir rapidamente, senão a menina morreria devido aos ferimentos e à perda de sangue. Era urgente fazer uma transfusão. Reuniram as crianças e, entre gesticulações e arranhando no idioma, tentaram explicar o que estava acontecendo e que precisariam de um voluntário para doar o sangue. Depois de um grande silêncio, viu-se um braço magrinho levantar-se timidamente. Era um menino chamado Hank. Verificado o mesmo tipo de sangue, ele foi preparado às pressas ao lado da menina agonizante e espetaram-lhe uma agulha na veia. Ele se mantinha quietinho e com o olhar fixo no teto. Passados alguns momentos, no entanto, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico perguntou-lhe se estava doendo e ele negou. Mas não demorou muito e voltou a soluçar, contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado e de novo perguntou se estava doendo e ele disse que não. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso, mas ininterrupto. Era evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita vinda de outra aldeia. O médico pediu-lhe então que procurasse saber o que estava acontecendo com Hank. Com a voz meiga e doce, ela foi conversando com o menino e explicando algumas coisas, e o rostinho do menino foi se aliviando. Minutos depois, ele estava novamente tranquilo. A enfermeira então explicou aos americanos que Hank pensara que iria morrer. Não tinha entendido direito o que os dois, médico e enfermeira americanos, haviam dito, e achava que ia ter que dar todo o seu sangue para a menina não morrer. O médico então se aproximou dele e, com a ajuda da enfermeira vietnamita, perguntou: "Mas se era assim, por que então você se ofereceu para doar o sangue?" E o menino respondeu simplesmente: "Porque ela é minha amiga." Todos sonhamos em encontrar um amigo assim, não é mesmo? E o temos. É Jesus. E se estamos com o Mestre, outros amigos também virão. E logo poderemos dizer o que os queridos amigos Melissa e Alexandre de Queiroz, das equipes de Nossa Senhora, transcreveram em e-mail que me enviaram em 20 de julho deste ano, Dia do Amigo. Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolheram ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Benditos sejam os amigos. Melissa e Alexandre, verdadeiramente benditos sejam os amigos. Porque ensina o autor sagrado no livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Então rezemos por nossos amigos esta oração composta por Adriana Zucchetto. Senhor, eu te dou graças pelo amigo que me deste. É através de sua presença que tu ficas ao meu lado. Olhando para seus olhos, descobri o sentido profundo que se oculta no teu próprio olhar. Deixando-me cativar pelo seu contagiante sorriso, aprendi também a sorrir. Ouvindo suas confidências sinceras, aprendi a escutar tua voz. Recebendo tantas provas de carinho, aprendi a amar os que convivem comigo. Partilhando a vida, a fé, os erros, as lágrimas e as alegrias, eu te admirei no rosto sereno do meu amigo. Graças te dou, meu Deus, porque te revelas em gestos tão humanos que posso experimentar-te sempre na pessoa deste amigo que me ama. Faze que ele seja muito feliz e que eu te encontre sempre na transparência de nossa amizade. Amém. É mesmo como disse alguém: um amigo nos fortalece com suas orações, nos abençoa com seu amor e nos encoraja com seu coração. É ainda como sentenciou a escritora Salik Nower: a amizade é um diamante enterrado na terra, um tesouro de grande valor. Mas primeiro esse tesouro precisa ser extraído da terra, depois lapidado e polido. É necessário picareta e pá e força, saber esperar e suportar a dor até que sua graça possa ser vista. A amizade é um resplandecente presente de amor para ser partilhado entre nós três. Primeiro Deus, a seguir você, e só depois eu. Agora, com alegria, apresento a bela história da amizade entre Gilbert, o Gil, e Catarine, contada por April Joy Gassman em Histórias para Aquecer o Coração dos Adolescentes, da editora Sextante. Faz 7 meses desde a última vez que vi a luz do quarto de Gil acesa. A senhora Blit, sua mãe, acenou para mim da janela do quarto na casa vizinha. Eu sorri, mas por dentro sentia-me entorpecida. Jamais me esquecerei do dia em que conheci Gil e sua mãe. Eu tinha 7 anos e meus pais me levaram para conhecer a nossa casa nova nos arredores da cidade. Minha mãe tinha sido transferida e tivemos de nos mudar, deixando tudo para trás. Sentia saudades de meu quarto e de meus melhores amigos e não conseguia acreditar no quanto estava sendo torturada por meus pais. A ideia de ter de frequentar uma escola nova era assustadora. Eu não teria com quem conversar e também não queria fazer novas amizades. Quando chegamos à casa nova de 2 andares, meus avós estavam lá para nos dar as boas-vindas. Também vi uma mulher abraçando carinhosamente minha mãe. A senhora Blitt, mãe do Gil, tinha sido a melhor amiga dela na escola e agora era nossa vizinha de porta. Mamãe me levou para conhecer meu quarto no andar de cima e eu me deixei despencar sobre a cama. Devo ter adormecido, porque quando dei por mim, já estava escurecendo. Pela imensa janela do quarto, entrava uma música ensurdecedoramente alta. Olhei para fora e em frente à minha janela havia outra. Um garoto de roupas escuras olhava por um telescópio para o resplandecente céu noturno. Imediatamente, notei as luzinhas brancas de Natal cintilando no teto do seu quarto. Oi, sou Gilbert Tim Jonathan Blitt, mas pode me chamar de Gil. Sou Catherine Kennedy, mas meu apelido é Cathy, berrei de volta. Nossa, que susto ele me deu. Esse foi o nosso lindo começo. Naquele mesmo instante, percebi que gostava daquele vizinho esquisito. Gil tornou-se um irmão para mim. Passávamos horas batendo papo e contando histórias um para o outro. Meu pai colocou uma escada de incêndio na minha janela e Gil passou a usá-la como entrada para o meu quarto. Era engraçado, ele nunca usava a porta da frente. E tinha aquelas luzinhas no teto do quarto porque as estrelas e os planetas o fascinavam. Quando as aulas começaram, fomos para a escola juntos de bicicleta. Cuidávamos um do outro, ele evitando que eu me machucasse e eu mantendo-o longe de encrencas. Mais tarde, íamos para o parque brincar no trepa-trepa, mas o nosso lugar favorito era o quintal dos fundos da minha casa. Aquela imensa árvore, uma acácia, com tábuas pregadas no tronco, era o nosso refúgio onde criávamos 1000 histórias, encarnando os mais diversos personagens. Ninguém podia subir ali, a não ser Gil e eu. Os verões foram se passando e eu fiz 13 anos. Gil me presenteou com as primeiras flores da primavera. Então, a senhora Blitt contou à minha mãe que Gil estava internado com uma doença cardíaca grave e talvez precisasse de um transplante de coração. Quando soube, fiquei tão arrasada que tive a sensação de que eu também precisaria de um. O hospital era sombrio, uma prisão de paredes brancas com uma comida horrorosa. Todas as refeições de Gil tinham cara de mingau. Prometi que levaria amendoins cobertos de chocolate no dia seguinte e sei que isso o deixou mais animado. Quando Gil sentia que eu estava ansiosa ou prestes a chorar, me mandava olhar pela janela. Deixe que as luzes do teto do meu quarto lhe digam que sempre estou lá, falava ele baixinho. Ele sempre encontrava uma forma de me fazer sorrir. Depois de um mês no hospital, Gil voltou para casa. Foi a primeira vez que entrei em seu quarto e tive uma sensação esquisita. Era tudo muito arrumadinho. Depois de saltar sobre a cama e atirar um travesseiro em mim, confessou que tinha sentido saudades do quarto. Eu confessei que tinha sentido ainda mais saudades dele. Ficava perturbada com a possibilidade de que nada mais fosse como antes. Mas em 2 semanas Gil já estava de pé e fazendo misérias. Tive certeza de que o problema tinha sido superado quando ele subiu até o meu quarto e comeu pizza comigo. Antes que nos dessemos conta, Gil e eu estávamos começando o 2º grau, o ensino médio. As aulas e as meninas o mantinham ocupado, mas ele estava sempre por perto de mim. Apesar de ter de trabalhar, passamos verões ensolarados juntos. Como sempre, os dias vividos ao seu lado corriam rapidamente. Então ele voltou a adoecer. Durante o primeiro semestre de nosso último ano, Gil foi internado pela 2ª vez. Primeiro achei que se tratava de um alarme falso, mas acabou sendo mais grave do que eu podia imaginar. A única coisa que eu podia fazer era rezar para que ele melhorasse. A escuridão do quarto em frente ao meu me lembrava constantemente de que ele estava longe. Eu o visitava sempre no hospital, mas nunca sabia direito o que dizer. Falar que tudo ficaria bem era mentira, mas consolava nós dois. Seu Natal foi passado num quarto frio de hospital. Ele estava decidido a ir à formatura comigo, e eu lhe garanti que iríamos. Segurei sua mão e olhei fundo em seus olhos até eles pararem de fitar os meus. Nenhuma palavra foi dita. Ambos sabíamos o que estávamos sentindo. Ele me pareceu sereno ao se despedir. Gravei seu rosto em minha memória naquele momento, por mais que doesse a minha alma. Ele se foi, e a minha primeira sensação foi de que aquilo não podia estar acontecendo. Era um absurdo. Como podia um amigo, uma pessoa que sempre estivera comigo e que me fazia feliz, me deixar para sempre? Eu não tinha mais ninguém para me consolar. Naquele momento, enquanto eu olhava para a janela de seu quarto e para as estrelas e planetas colados no teto do seu quarto, compreendi que ele sempre estaria ali, no meu quarto, no meu coração e nas minhas lembranças. Enxuguei as lágrimas e vi um garotinho acenando para mim. Até hoje não consigo compreender porque não consegui dizer eu te amo para Gil, nem mesmo no último segundo. Talvez por saber que ele sentia o mesmo. Eu logo partirei para a faculdade, e estou triste por Gil não estar por perto para rir das minhas piadas ou me consolar quando eu estiver triste. Mas, por obra de um garotinho que olhava o infinito céu noturno através de um telescópio, hoje sei que a amizade se estende além do tempo. Eu sempre me lembrarei de Gil, e a luz de seu amor me diz que ele sempre estará por perto. Depois desta história tão bonita de amizade, meus irmãos, podemos ouvir nossa música. Quem conheceu um amigo jamais morrerá. Com o grupo Santa Cecília Cantos para a Missa, vamos ouvir e meditar no valor de uma amizade.
Jamais morrerá, pois os amigos são um pedaço do céu. É como ser uma flor no quintal, desapegada no chão floresceu. Quem conheceu um amigo descobriu o seu Deus. Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar, é deixar o coração se abrir direito do jeito que alguém. Descoberto o amor, ter encontrado um conforto maior, sentir o carinho de alguém na hora da dor. Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Seguir tua